Carraseda de Anciães comemorou os 50 anos do 25 de abril de 1974 com uma cerimónia na Praça do Município que envolveu a comunidade do Agrupamento de Escolas de Carraseda. Houve vários momentos cerimoniais com os órgãos autárquicos eleitos, os bombeiros voluntários, a Banda Filarmónica de Vilarinho da Castanheira e crianças e jovens de vários graus de ensino. Beatriz Abreu, uma aluna do 12º ano, entende que envolver a comunidade escolar foi uma boa ideia.
Sim, porque acho que os jovens são o futuro de Carraseda e não só de Carraseda, e acho que têm de ter um papel importante e ter noção do que aconteceu para não andarem aqui às cegas do que foi o 25 de Abril.
Certamente preparaste mais para a cerimónia de hoje, mas antes, o que é que sabias do 25 de Abril? Apenas que era feriado ou mais alguma coisa?
Não, que foi, é um dia importante, que foi marcado e acho que foi por causa dos militares e acho que foi um dia importante mesmo para todos.
Hoje podes ter comportamentos, escolhas, dizer o que te apetece graças a esse dia?
Sim, claramente. Antes era tudo mais limitado e agora podemos dizer o que pensamos e ter mais uma voz ativa no papel, em qual papel que desempenhamos.
O que é que os teus familiares, ou se calhar os teus avós, seguramente te contam dessa época?
Contam que foi uma época complicada e os meus avós não estavam cá no 25 de Abril, estavam em Luanda, e só depois do 25 de Abril é que vieram para cá viver, por causa de toda a situação que aconteceu. Tiveram que vir para cá.
Mas falam da guerra.
Sim, falam e que foi um período conturbado e complicado para todos.
Melhor é que não volte a acontecer, que não voltemos a estar em ditadura.
Sim, Deus queira que não.
O colega Ruben Teixeira também defende os valores de Abril.
Diz muita coisa, não é? Como, por exemplo, agora eu posso andar livremente na rua, posso vestir o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, posso ter um partido político à vontade, que sou livre para o fazer, e acho que isso é uma coisa demasiado importante para os dias de hoje, não é?
Essa informação já te foi incutida, logicamente não viveste aquela época, mas o que te contam pessoas da tua família ou amigos dos teus pais ou assim, lembras-te de alguma história em particular dessa época?
Assim, em particular, não muito, porque os meus familiares e tudo eram tudo camponeses, não é? Trabalhavam horas e horas de sol a sol.
Só isso já diz bem o que era na época.
O que era na época, não é? Tanto que os meus avós contaram-me que quando estava a passar o 25 de Abril, eles estavam a caçar batatas, não é? Então, foi aquele momento ali bonito, podemos dizer assim, não é? Que passaram a vida toda até ali a caçar batatas e no próprio dia continuaram a fazê-lo porque não tiveram percepção do que estava a acontecer, não é? Só passado alguns dias.
Achas que é importante que os jovens se envolvam mais neste tipo de atividades para perceberem que a liberdade não está garantida?
Claro que sim, não é? E nós já nascemos com essa liberdade incutida dentro de nós, mas a qualquer momento podemos não estar preparados para sentir outro golpe ditatorial, não sabemos o que é que pode acontecer, não é? Por isso devemos perceber o que é realmente a liberdade e o que é que ela nos faz mesmo interiormente e perceber que ela é realmente importante para nós, como é óbvio.
O diretor do Agrupamento de Escolas de Carraseda de Anciães destaca o envolvimento de toda a comunidade educativa nas cerimónias de comemoração do 25 de Abril em Carraseda.
O envolvimento da comunidade escolar é fundamental e, felizmente, temos um corpo docente empenhadíssimo, que se envolveu desde o início, quando foi lançado o repto de que este ano comemoraríamos os 50 anos do 25 de Abril. Eles agarraram a ideia e conseguimos envolver todos os alunos de todos os ciclos do ensino nesse objetivo, que era a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Para além do envolvimento, quer da comunidade escolar, portanto, pessoal docente, não docente, alunos, houve também o envolvimento da comunidade educativa, em particular dos pais encarregados de educação, que se associaram também a esta comemoração e que ajudaram na preparação, em particular aqui dos trabalhos realizados na exposição e de outros eventos que eles acharam por bem. Houve um envolvimento total. Sentimos-nos felizes De facto, hoje foi um grande dia para o Conselho de Carraseda de Anciães, esta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Acho que foi um dia marcante, irá ficar e irá perdurar.
O objetivo é que continue a haver o envolvimento dos alunos em próximas comemorações, porque há de haver novos alunos que também precisam de ser sensibilizados.
Sim, isto aliás era esse o sentimento generalizado de toda a gente, é que isto é uma ideia para continuar. 25 de Abril sempre, e não só os 50 anos, né? Mas por isso, 25 de Abril sempre, e em princípio iremos continuar no próximo ano, iremos continuar a nos envolver na celebração dos valores de Abril, da democracia, da liberdade.
E onde é que o Carlos João estava no 25 de Abril?
Eu estava nos bancos da escola primária, portanto, estava em Miranda de Douro, onde eu fiz toda a minha instrução até à conclusão do 12º ano, e portanto lembro-me desse dia, porque pronto, foi um dia ligeiramente diferente, em que as atividades letivas ficaram um pouco suspensas e nós dedicámos-nos às atividades lúdicas, em particular a jogar futebol. Foi um dia fantástico.
Só por isso, porque não havia consciência do que estava a passar.
Não havia consciência, a informação que estava a chegar, né? mas só por isso. Era muito novo, tinha 8 anos, né? Portanto, ainda era muito jovem, não tinha essa consciência do que é que estava a acontecer.
E os tempos que seguiram permitiram tomar alguma consciência nos anos seguintes,
sim,
ou não?
Sim, até porque o movimento das Forças Armadas fez um trabalho fantástico na informação que foi prestando às comunidades, sobretudo aqui às comunidades do interior.
Eu lembro brigadas de informação,
de esclarecimento, de esclarecimento que eles vinham a fazer e informavam aquilo que estava a acontecer e o que é que tinha acontecido. E eu recordo-me perfeitamente de uma dessas sessões ter ido assistir com o meu avô. Foi fantástico. Portanto, era aqui, o meu avô tinha essa consciência do 25 de Abril, ainda estou a ver agarrado à telefonia, que na altura era, agora temos as telenovelas, não é? Na altura eram as radionovelas, em que eles passavam os serões às vezes assim, a ouvir a telefonia, a tentar sintonizar emissoras que lhe dessem mais alguma informação.
Às vezes até às escondidas, ouviam, sim, a BBC, nomeadamente.
Sempre com aquela informação que eles nos prestavam e tinham cuidado de transmitir, que o que se passava em casa não era contado na rua.
Nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, discursaram também representantes dos dois grupos políticos na Assembleia Municipal. Graça Martins, do Unidos por Carraseda, reforçou que é preciso continuar a lutar pelos valores da democracia, lembrando as misérias de antes da Revolução dos Cravos.
Só pessoas desmemoriadas ou que não viveram naquela época é que podem agora vir contar histórias, porque são mesmo historinhas, de que antigamente é que era bom. Antigamente não era bom. Quando o 25 de Abril aconteceu, eu tinha 11 anos. Portanto, eu andei aqui em Carraseda, na escola primária, do primeiro ao quarto ano, porque era a única escola que havia aqui em Carraseda, era a escola primária, e eu lembro-me perfeitamente que nessa altura, entre 68 e 71, 72, 71, 72, havia meninos na vila de Carraseda que não tinham calçado, nem meias tinham para ir para a escola no inverno, iam descalços. Ao frio, tinham pés vermelhos e roxos de frio, tinham frieiras, que as pessoas hoje nem sabem com certeza o que isso é, não é? Que eram feridas provocadas nos dedos das mãos e dos pés, porque eles não tinham fontes de calor para os manter quentes. Portanto, havia feridas provocadas pelo frio, pelo gelo que eles passavam. Havia meninos que não tinham roupa. Nas aldeias, os meninos, muitas vezes, quando se ia a uma aldeia, porque não havia também muitos carros, as pessoas não tinham a forma de comunicar entre as aldeias e a vila como hoje têm, com essa facilidade. Eram estradas de terra, não havia esgotos, não havia água canalizada, não havia luz em muitos sítios, era de candeia, havia famílias que ainda viviam com candeia de azeite dentro da casa. Isto era 1970, 1971. E, portanto, isso obrigou as pessoas a saírem do concelho e a emigrarem para a França, para a Alemanha, para a Espanha, para outros países, para conseguirem ter o pão de cada dia. Como é que é possível virem contar historinhas a dizer que antes é que era bom? Portanto, só pessoas que perdem a memória e que não conhecem a história é que podem vir dizer uma coisa dessas. Vamos falar a verdade. E vamos falar a verdade às nossas crianças, aos nossos jovens, passar-lhes o nosso testemunho, que é de uma grande responsabilidade, para que isto não volte a acontecer.
Daí que seja importante a iniciativa de hoje envolver também crianças e jovens e não apenas os institucionais, não é?
Claro que sim, os institucionais é o faz de conta do costume. Portanto, é importante é passar a mensagem às crianças, aos jovens, envolvê-los, perceberem porque é que hoje é feriado e não só, e perceberem porque é que eles têm que participar na vida cívica, na vida pública, na vida política, porque cada um tem direito a um voto e nós todos... O povo é quem mais ordena, como eles hoje diziam na canção. O povo é quem mais ordena e, portanto, tem que ser o povo a continuar a ordenar mais e não qualquer figura que se endeuse por aí, como eu dizia também de manhã, e depois aparecem aqueles Dom Sebastião que acham que vêm salvar a nação e só pessoas que não têm a memória nem a história que conseguem acreditar neles.
A gaivota deve continuar a ser livre para voar e livre para dizer.
Exatamente. Temos que ter liberdade. Temos que ter liberdade de pensar, de dizer, de exteriorizar esse pensamento. Liberdade de participar em tudo que é a vida pública e política do nosso concelho e do nosso país. Mas isto com muito empenho, por isso esta iniciativa não deveria ser só deste ano, mas eu acho que deveria ser uma iniciativa que deveria continuar nos anos vindouros para que não se perca a memória e para que se ensine a história.
Como a liberdade não é um dado adquirido, também Cristina Oliveira, representando o grupo do PSD na Assembleia Municipal, defendeu que é preciso continuar a informar, nomeadamente os jovens, para que o país não perca os direitos que a Revolução dos Cravos nos trouxe.
A liberdade e a democracia não estão garantidas, como eu disse, não são um dado adquirido e penso que é muito importante passar esta mensagem às gerações mais jovens. Estamos num mundo em que vemos por todo lado democracias ameaçadas e Portugal, como parte integrante deste mundo, não está livre de ter a sua democracia ameaçada. Portanto, é preciso mantermos-nos alerta e proteger, defender a democracia e fazer com que ela floresça.
E há discursos cada vez mais radicais que colhem simpatizantes e muitos mais daqueles que vão dizer no que antigamente é que era.
Exatamente, essa polarização política é uma das ameaças à democracia e é preciso que toda a gente, nomeadamente eu insisto com as novas gerações, que se informem, que estejam atentos, que se não se deixem levar por discursos populistas e que formem a opinião, porque para não correr o risco de ser alguém a decidir por eles o futuro do nosso país.
Estas iniciativas com jovens e não tanto só com institucionais deve continuar no futuro?
Claro que sim. Os jovens devem ter um espírito de cidadania ativa. Eu penso que a escola, nomeadamente o agrupamento aqui em Carraseda de Anciães, trabalha muito nesse sentido, de promover essa cidadania ativa nos jovens e de os fazer... de fazer com que participem e participar em iniciativas como esta, acho que é muito importante e ficar-lhes lá na memória, para além de lhes incutir um espírito de liberdade e de participação ativa.
Lembra-se alguma coisa, ainda era muito, muito nova, não é? O que é que se lembra daquela época da Revolução, se é que se lembra de alguma coisa?
Pouco. Eu tinha 5 anos, estava no infantário. Sei pelos meus pais que nesse dia eu vivia no Porto, levaram-me para o infantário. Minha mãe, quando chegou ao seu local de trabalho, viu que alguma coisa se passava e imediatamente me quis ir buscar, disseram para ter calma. Fiquei no infantário, portanto não me lembro nada. Lembro-me posteriormente de ir com o meu pai para a leitaria e o leite ser racionado. É a memória que eu tenho do 25 de Abril. Cada pessoa podia trazer um litro de leite, íamos os dois de manhã E eu ia para a fila, achava muita piada aquilo, não percebia o que estava a passar, porque ia às compras e já me sentia grande, e era para trazer um litro de leite, porque só dava um litro de leite a cada pessoa.
E o presidente da Assembleia Municipal de Carraseda de Anciães, António Pinto, onde estava, afinal, no 25 de Abril?
No 25 de Abril eu estava no Colégio da Formiga, Irmesinde. Portanto, foi a Revolução e nós só nos apercebemos depois, dia 1 de Maio. Dia 1 de Maio começaram a dizer que havia manifestações no Porto e nós éramos todos internos e a seguir ao almoço nós queríamos ir para o Porto, mas, portanto, era um colégio de padres e eles não nos autorizaram a saída. E então eu disse à entrada da porta, eu sou o primeiro a sair, mas todos os colegas têm que sair, porque se for eu sozinho, expulsam-me. Se formos todos, é impossível expulsar os alunos todos do colégio. E então eu fui o primeiro e todos os colegas saíram e só chegamos, só regressamos à hora de jantar.
Fizeram logo ali uma revolução.
Exatamente, sem querer, porque nós éramos moços jovens,
e
não
é?
E
nada é que tinha?
Bem, os seus 18 anos, mais ou menos. Depois fui para a agronomia, para Lisboa, e foi mais ou menos nessa altura em que eu estava no colégio interno, no Colégio da Formiga em Irmesinde. Recordo-me perfeitamente.
Pois falou-se aqui muito de que aqueles tempos eram de muita miséria. O que é que se lembra de Parambos nessa época, há 50 anos?
Sim, era muito... A mão de obra agrícola era a mais barata que havia na altura. Hoje houve uma reversão completa. Hoje a mão de obra agrícola é das mais caras que há. Por exemplo, eu posso lhe dar o meu exemplo, eu pago 50 euros por dia. Ora, 50 euros não é qualquer funcionário que o recebe, e na agricultura recebem. Depois, na altura, não havia as 8 horas, quem mandava era o sol. Começava a trabalhar ao nascer do sol e acabavam de trabalhar ao pôr do sol. E então, portanto, ganhavam muito pouco.
Ganhava-se para um pão, às vezes.
E trabalhavam muito, demasiado, porque não havia...
Todo o braçal.
Não havia às 8 horas. Era
trabalho braçal, não havia quase máquinas.
E depois havia, por exemplo, eu recordo-me em nossa casa, que era uma casa agrícola, e entre a vindima e a azeitona, era uma altura morta em que o meu pai aproveitava a mão de obra barata para pôr a limpar os pinhais. E então o dinheiro da resina dava perfeitamente para pagar a mão de obra e aí os pinhais estavam todos limpos. É por isso que hoje há os incêndios que não havia na altura, porque hoje é o mato, é as silvas, e na altura não. Na altura estavam todos limpos. Daí a mão de obra ser muito barata, porque hoje em dia qualquer proprietário é impossível, por conta própria, limpar as matas, não é?
Hoje houve o envolvimento da comunidade escolar nas cerimónias dos 50 anos do 25 de Abril. Considera que é importante daqui para a frente continuar a ter sempre jovens neste dia para que não se esqueça o que eram os outros tempos?
Sim, acho que sim, e na juventude é que é o futuro, e portanto no futuro são portanto os líderes da manhã, desde presidentes de câmara, desde lugares políticos, desde lugares de relevo, exatamente está na juventude, e eles, sim senhora, eles desde miúdos participarem, eles hoje, muitos pequeninos, achei imensa piada, estavam lá muitos pequeninos, estavam a ser um bocado surpresos, mas eles daqui a uns anos lembram-se, em tal ano eu participei, assim como eu com 8 anos participei quando foi a festa ao nosso presidente na altura, ao Sr. Barbosa. Eu tinha 8 anos, ainda hoje me lembro do refrão que nós trazimos, que a professora nos ensinou. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Barbosa, o ilustre presidente, a mocidade radiosa lhe agradece sorridente. Ainda hoje, portanto, eu tinha 8 anos, hoje
isso
tenho
69. Era o tempo da ditadura.
Exatamente, foi em 60, nos anos 60. Portanto, isto para dizer que quando somos jovens fica sempre na memória, e a estes jovens vai ficar para sempre o dia 2 na memória. Sabem, quando eram miúdos e quando andavam na pré-escola, participaram no 25 de Abril em 2024.
O presidente da Câmara de Carraseda de Anciães, João Gonçalves, também considera que foi uma boa ideia envolver a comunidade escolar nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.
Temos que incluir todas as gerações, e as novas gerações é que vão tratar do futuro do país, e portanto são elas que vão preservar com certeza o espírito de Abril, se assim o quiserem, e nós temos a esperança que sim, e que possam aprofundar ainda mais estes conceitos de cidadania, de liberdade, de democracia, que tanto nos dizem. Mas este é um caminho, e de vez em quando fazemos pontos de citação, e normalmente o dia 25 de Abril é sempre um bom dia para fazermos um ponto de citação, não é? Esta é uma data muito redonda, são 50 anos, já é uma distância grande. Mas de qualquer maneira, hoje para mim o que conta é exatamente suscitar estas novas gerações este espírito de cidadania, de se interessarem pelas questões, pela política e pelas questões da gestão pública, e de cada vez mais terem a noção de que todos temos de dar o contributo para o que aí vem, para os desafios que aí vêm poderem ser superados, e que tenham a melhor abordagem. Isso só se pode fazer em democracia, no dia-a-dia, nas nossas atividades, com certeza, atividades de cidadania ou profissionais, mas também naqueles momentos em que se escolhe. E hoje cada vez mais é importante que a escolha seja uma escolha esclarecida, não só nas alternativas existentes em termos de promessas, mas na consistência e na credibilidade das promessas. Eu acho que esse é o caminho, e penso que há todo um desenrolar de desafios que nos permite ter esperança nestas novas gerações, para que seja aprofundada estes conceitos, e que principalmente o país se possa desenvolver mais, e que possa ter, digamos assim, maior ambição. Nós tivemos a ambição de pertencer ao projeto europeu, por estas ou por aquelas razões que hoje não importa muito falar, mas que são factos. Vemos constantemente outros países desenvolverem-se mais rápido do que nós, e nós temos de ter a ambição de pertencer ao pelotão da frente, andarmos sempre à frente. E temos a possibilidade de o fazer, porque temos exemplos de cidadania fantásticos. Nós temos comunidades imigrantes que são parte muito importante na população ativa de países que estão na vanguarda do desenvolvimento europeu. E por que não, aqui em Portugal, fazermos isso? É uma questão de organização, é uma questão de ambição, e é uma questão também de termos um espírito coletivo, que às vezes nos falta muito, e de muito equilíbrio no desenvolvimento. Nós continuamos, passados 50 anos do 25 de Abril, a ter desequilíbrio que é notório no país. No nosso país não haveríamos de falar em interior do país, nem em litoral, haveríamos de falar num Portugal todo. Com...
Tem 200 quilómetros de uma ponta à outra, em termos de litoral e Espanha, não é?
Exatamente. Eu tenho um amigo que gosta muito de pilotar, e que diz: eu quando subo um bocadinho, olho para a direita, vejo o mar, e olho para a esquerda, vejo a Espanha. Portanto, é um país, é um território que não é extenso. Como eu disse, temos exemplos contemporâneos, mas também temos exemplos dos descobrimentos, em que um país tão pequeno esteve presente em tantos pontos do mundo e marcando a presença. Eu acho que é perfeitamente possível termos esta ambição de vivermos melhor, de proporcionarmos um desenvolvimento equilibrado do país, e para isso há que mudar mentalidades, e as novas gerações têm que despertar, que são elas que vão ter que fazer isso.
Onde é que estava no 25 de Abril?
Bom, eu estava em Bragança, tinha acabado de fazer 10 anos, frequentava o primeiro ano do ciclo, hoje o quinto ano, e portanto eu fui para Bragança com 6 anos, e portanto para nós naquela altura, como é evidente, foi um dia diferente, foi um dia de muita confusão, mas não tínhamos a percepção, como é evidente, do que estava a acontecer. Mas olha que foi, Eduardo, foi um momento marcante para eu, como outros da minha geração, que não fizemos o 25 de Abril, mas que vivemos, crescemos depois com os desenvolvimentos posteriores. E foi um momento marcante para, não entendendo naquela altura o que estava a passar, me inteirar e de estar mais por dentro destes aspectos que têm a ver com atos de cidadania e mais tarde envolver-me na política. Sem dúvida, não tenho dúvidas que o 25 de Abril também foi marcante para mim nesse aspecto.
Se calhar nessa altura acabaram por assimilar melhor essa necessidade de lutar, de se envolver na cidadania, porque passaram de uma situação de haver carência em quase tudo para uma situação de algum desenvolvimento.
Sem dúvida, sem dúvida.
Pois, como quase toda a gente tem tudo, não é? Há menos essa necessidade.
Sem dúvida que houve, naqueles anos seguintes, aspectos que contrastavam muito com índices de desenvolvimento muito, muito baixos que existiam. Eu hoje falei num indicador básico, não é? Que tinha a ver com a disponibilidade de energia elétrica e de água potável nas casas. Esse era um aspecto flagrante. A nível de infraestruturas, o país evoluiu muito, também, obviamente, por ser instaurado o regime democrático, mas também porque passaram 50 anos, e em 50 anos, com certeza, que muita coisa aconteceu.
E porque se aderiu à Europa, como vincou no seu discurso.
Isso foi fundamental, porque a quantidade de fundos da União Europeia, que desde a nossa adesão em 86, tivemos disponíveis para investir no país, é um número muito, muito substancial. São muitos mil milhões de euros e, portanto, o dinheiro, claro que não é tudo, mas é fundamental para que o, repare, eu posso fazer agora uma ponte rápida com a questão das autarquias. Nós, em 76, finais de 76, tivemos as primeiras eleições livres para as autarquias locais, e hoje as infraestruturas continuam a ser importantes, mas felizmente muitos dos investimentos que eram necessários foram feitos nessa altura, na altura da pré-adesão e os primeiros anos de adesão à Comunidade Europeia. Depois houve, as prioridades foram evoluindo e, portanto, hoje fala-se nas questões ambientais, nas questões climáticas, na energia, portanto, o foco no digital, portanto, o foco já não são infraestruturas, embora, obviamente, haja sempre espaço para requalificações, para renovações, para ampliações, mas é uma diferença abismal nestes 50 anos, se pensarmos então no interior, no nosso interior de Portugal, só os acessos que tínhamos e os que temos agora nem sequer dá para comparar.
Não, aqueles que dizem que antigamente é que era, estão completamente enganados.
Bom, completamente. Eu lembro-me perfeitamente que dos primeiros expressos, autocarros que faziam ligação da cidade de Bragança a Lisboa, demoravam 11 horas de viagem. Era obra e por que estradas é que iam, não é? Sabemos bem que a ligação ao Porto também era muito demorada. Hoje é muito confortável. Hoje nós, na nossa atividade, nas nossas funções, deslocamos-nos quase, demora quase tempo, quanto tanto tempo a chegar a Bragança, capital distrito, como à cidade do Porto. Vou a Lisboa e volto no mesmo dia. e de forma confortável e segura, não podemos esconder isso. Sem dúvida que em termos de acessibilidades foi sem dúvida um investimento brutal que se fez na época, e estamos a falar finais da década de 80 e 90, e que o país ficou a esse nível incomparavelmente melhor.
Carraseda de Anciães comemorou os 50 anos do 25 de Abril de 1974 com uma cerimónia na Praça do Município que envolveu a comunidade do Agrupamento de Escolas de Carraseda de Anciães. Houve também momentos cerimoniais com órgãos autárquicos, bombeiros voluntários, a Banda Filarmónica de Vilarinho da Castanheira e crianças e jovens de vários graus de ensino. A iniciativa começou com uma canção de Abril, pela voz de Zé Tó.
Because